Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Pesquisas e estudos indicam que há um número crescente de brasileiros que optam por registrar sua vontade de não serem submetidos a tratamentos invasivos da vida. Para conversar sobre eutanásia, a entrevistada de hoje é a professora Maria Júlia Kovács. Professora, seja bem-vinda novamente ao nosso programa.
Oi, Joel, e a todo mundo que está ouvindo aqui, uma boa tarde, obrigada pela oportunidade de discutir temas, às vezes, árduos, mas importantes.
Maria Júlia Kovács é professora sênior do Instituto de Psicologia da USP e membro fundador do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Professora, no Brasil, a eutanásia é proibida, é considerada crime, sendo enquadrada como homicídio. O que a legislação brasileira permite é a ortotanásia, que se refere à suspensão de tratamentos que não trazem mais benefícios ao paciente. Por que essa resistência em relação à eutanásia no nosso país?
Vários fatores que podem ter relação com isso. Um deles é o religioso, e o Brasil tem essa questão religiosa bastante forte, e outros que têm outras motivações, inclusive porque a eutanásia é considerada ainda uma forma de assassinato, mesmo que seja com o consentimento da pessoa, porque sem o consentimento é assassinato mesmo. No caso da eutanásia, tem que ter o desejo expresso da pessoa. Essa é a diferença importante e que vai no caminho, vamos dizer, de que as pessoas possam decidir sobre a sua vida e sobre a sua morte.
Porque aqui na sociedade ocidental, a morte ainda é um tabu, né?
A morte é um tabu na sociedade ocidental, mas ela está deixando de ser tabu em certas circunstâncias, e essa é uma delas, né? A outra é a questão do suicídio, que aí é uma questão também bastante complexa e tal. Agora, as pessoas estão querendo falar sobre a morte. Basta ver o número de filmes que abordam o tema. Só entre esses dois últimos anos, tivemos O Quarto ao Lado, Uma Bela Vida e tivemos Sonhar com Leões.
E tem diminuído para diminuir o preconceito sobre o tema, né?
Na verdade, alguns até podem aumentar o preconceito, mas de todo jeito trazem o debate. Eu acho que a questão principal é trazer o debate para o Brasil. Não se trata de ser a favor ou contra, mas se trata de pensar em pessoas que possam ter esse direito de decidir sobre a sua própria vida e a sua própria morte. Então, o debate é fundamental.
Aqui na América do Sul, nós tivemos um avanço. O Uruguai aprovou a lei da morte digna, que legaliza a eutanásia nas seguintes condições. O paciente deve ser adulto, mentalmente capaz, estar em fase terminal de uma doença incurável ou irreversível, ou sofrer de sofrimento intolerável e insuportável. Esse projeto foi aprovado agora, em outubro de 2025, e o país se tornou a primeira nação da América Latina a permitir a eutanásia por lei.
Existem outros países que estão nesse debate também. A Colômbia é um deles, só que na Colômbia ainda depende de uma decisão judicial. E tem um outro país, se não me engano, o Equador também. Agora, o Uruguai já é diferente, né? Porque ele aprovou mesmo com várias ressalvas. Quer dizer, várias ressalvas não, várias condições. Uma delas é ser portador de uma doença em estágio terminal, mas aí se entrar a questão do sofrimento intolerável, é uma questão polêmica, porque o que é definido como sofrimento intolerável? Essa é uma questão complicada. Acho que deve ser incluído também o sofrimento intolerável, mesmo que não seja uma doença estágio terminal. Nós tivemos recentemente aqui no Brasil a história de uma jovem de 27 anos, se não me engano, que tem a nevralgia do trigêmeo, que é uma dor crônica intolerável, mas não é uma doença terminal. Ela pediu a morte assistida, depois voltou para trás, porque se procurou ver possibilidades de alívio dessa dor, mas é uma situação muito difícil. Então, não é que todo mundo que tem nevralgia do trigêmeo vai querer eutanásia ou suicídio assistido, mas, no caso dela, temos que considerar, porque o sofrimento que ela está vendo, e há muitos anos, em várias circunstâncias, é intolerável.
E também tem que ter, respeitar a vontade da pessoa, né?
Claro. Quando você diz maior de idade, uma pessoa competente, né, que tem a condição de falar sobre si própria, então isso é uma questão importante. Agora, uma pessoa deprimida, por exemplo, ela pode tomar essa decisão ou não? Então, eu acho que a gente tem que discutir isso tudo, porque a depressão não tira obrigatoriamente o sofrimento, muito pelo contrário, né?
É verdade, professora.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre eutanásia com a professora Maria Júlia Kovács. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Iniciativa da ONU quer combater aumento de casos de suicídios nas Américas. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
As taxas mais elevadas estão nos países do Caribe. A tendência de crescimento ocorre na América do Norte e nas nações do Cone Sul. Os dados foram anunciados pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. A agência da ONU quer reverter a tendência, apoiando os países da região com ações básicas e práticas que estejam baseadas em evidências científicas. O objetivo é abordar os principais desafios, como o acesso limitado a serviços comunitários de saúde mental, o estigma e uma coordenação entre agências e setores que é ainda fraca. O diretor da OPAS, Jarbas Barbosa, destacou que o objetivo é transformar a liderança, governança e ações de prevenção do suicídio para reduzir perdas de vidas. Segundo a agência da ONU, o suicídio afeta em maior número pessoas com mais de 50 anos. Enquanto os homens apresentam taxas mais altas, a taxa entre as mulheres cresceu acentuadamente nas últimas duas décadas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Professora, como reverter esse cenário aqui no nosso país? Aqui também o suicídio está aumentando.
O suicídio é a maior tragédia que nós temos no momento, principalmente também porque está afetando muito a população jovem. Então, esses números cresceram de maneira exponencial e são, muitas vezes, processos de suicídio em que é um ato rápido, impulsivo, para uma situação que está sendo sentida como intolerável, mas que, muitas vezes, não são conversadas, não são acolhidas e tal. Está havendo um movimento para um incremento de políticas públicas, não só na prevenção do suicídio, mas no cuidado ao sofrimento, muitas vezes, que acaba levando ao suicídio. Ter espaços de acolhida, de cuidados, né, as pessoas que estão em situação de sofrimento. Infelizmente, o Brasil não tem as suas taxas diminuídas, pelo contrário, estão aumentando. Tem o efeito pós-pandêmico ainda, mas tem outras circunstâncias que podem colaborar. Lembrando que para o suicídio não existe causa única. Cada suicídio é uma história que precisa ser conhecida.
Professora, voltando à eutanásia, algumas famílias até consideram a possibilidade de desenvolver a eutanásia num familiar que está tendo um sofrimento insuportável, mas esbarra na culpa. Como conversar sobre isso no âmbito familiar, quando você tem um doente que sofre muito e gostaria de fazer eutanásia, no caso do Brasil, a lei não permite. Mas esse aspecto psicológico da família, como trabalhar isso?
Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte. Uma das formas de lidar com sofrimento intolerável físico, psíquico, social, espiritual, são os cuidados paliativos, que são ainda pouco desenvolvidos, mas teve um incremento grande, agora tem uma política nacional de cuidados paliativos e tal. Então, essa sempre é a primeira opção. Essa pessoa está em cuidados paliativos, está recebendo bons cuidados e tal. Mas a gente sabe que não é uma panaceia. Em alguns casos, o sofrimento psíquico existencial de uma vida com uma doença grave e tal é muito difícil. E o paciente, então, pede, olha, acaba com a minha vida, eu quero morrer, eu não aguento mais. E aí a família se coloca num dilema, muitas vezes, né? Porque ela gostaria de manter a pessoa, né, do seu lado e tal, mas entende que o sofrimento é muito grande. Qualquer decisão, seja da eutanásia, seja de outra maneira, recusa de tratamento e tal, ela gera esse tipo de situação e o que a gente precisa fazer é acolher, porque também não adianta os familiares se colocarem contra e manter um sofrimento, às vezes, intolerável.
A ortotanásia, essa é a possibilidade que existe no nosso país. E o que é a ortotanásia?
Em 2006, o Conselho Federal de Medicina deu uma tacada maravilhosa em relação à questão de sofrimento, de tratamentos que prolongam a vida da pessoa com muito sofrimento e tal, porque não dá para tolerar a morte e tal. Então, é uma situação bastante complicada. Então, eles disseram, olha, não é antiético desligar aparelhos ou interromper tratamentos que já não estão trazendo o benefício esperado e, ao contrário, estão trazendo sofrimento. Então, essa foi uma questão muito interessante, já vai fazer quase 20 anos, é uma resolução, não é lei, mas é uma possibilidade bem interessante. Mas ela precisa contar com o apoio do paciente, se ele estiver lúcido, e da família também. E aí pode começar o dilema que a família não quer que isso aconteça e tal, mesmo com o desejo do paciente. E aí a gente tem que cuidar dessa família, porque na resolução está muito claro que a decisão principal é do paciente.
Que conselho você daria para a família que tem uma pessoa doente, com uma doença terminal?
Doença terminal, ela pode ser resultado de muito tempo de doença, ela pode ser uma situação imprevista, rápida e tal. De qualquer maneira, o final de vida causa sofrimento aos familiares na maior parte das vezes. Então, abrir espaços de conversa, de comunicação e tal é muito importante. Não julgar essa família porque por causa disso ou por causa daquilo, mas acolher, cuidar e tal. Eu sei que é difícil. Muitas vezes os profissionais não se sentem preparados para lidar com a família, mas tem que se preparar. Não tem essa, não fui preparado e, portanto, eu não vou cuidar disso. Hoje, nós colocamos que uma pessoa que tem uma doença grave, que ameaça a vida, não atinge só o paciente, atinge os familiares também, que sofrem muito com essa situação. Então, tem que cuidar disso, não tem jeito.
A senhora faz parte de um grupo de estudos que chegou a algumas conclusões interessantes aqui, né?
Faço parte de uma associação, né, que foi fundada em agosto de 2025, que se chama Eu Decido. O nome é bem ilustrativo do que é o que a gente está tentando colocar. Não é obrigatoriamente a favor da morte assistida, mas sim é a favor de que a pessoa, enquanto ser humano, possa decidir sobre o que ela pretende da sua vida e da sua morte. Claro que no Brasil a gente ainda tem essas questões, nem a eutanásia, nem a morte assistida, tipo suicídio assistido, são legalizadas em nosso país. Mas não é só que elas não são legalizadas, não existe nem o debate sobre isso, que é uma questão importante. Então, essa associação está estabelecendo a importância desse debate. Em quanto tempo vai resultar em que a morte, a eutanásia ou o suicídio assistido sejam legalizados em nosso país? Eu acho que ainda vai demorar. Muitos países estão discutindo essa questão há muito tempo. Então, não tem por que no Brasil ser diferente. Mas a gente tem que, pelo menos, começar o debate. Então, a Luciana D'Adalto, que é a presidente da associação, é uma advogada, e ela, então, conversou com algumas pessoas. Então, existem os membros fundadores e hoje existe um número crescente de pessoas que se associaram. Portanto, estão interessadas no debate.
Há uma resistência em debater o assunto na sociedade civil. Isso ficou claro pelo comportamento que a gente vê nas pessoas que resistem ainda a falar sobre eutanásia. Que mudanças culturais seriam importantes para a gente começar a mudar o cenário no nosso país a respeito desse assunto?
Quando a gente começa uma revolução, a gente vai tentando buscar, né, contatos com as pessoas que tenham uma abertura para isso. E se começou a perceber que muitas pessoas querem discutir o assunto. Não têm certezas ainda, não sabem se é o melhor assim, o melhor diferente e tal, mas, pelo menos, a gente começa a abrir o debate. Eu acho que a gente tem que dizer, se você é contra e não quer discutir esse assunto, tudo bem, é a sua decisão e a sua liberdade. Mas você não pode impedir que as pessoas que queiram discutir o assunto possam discutir o assunto. Por enquanto, ainda está polarizado, tem muitos sentimentos intensos por aí, mas muitas pessoas querem ouvir, querem saber o que é e, eventualmente, se associar.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com a professora Maria Júlia Kovács para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
E eu queria falar agora sobre o cyberbullying, que está crescendo no nosso país. O que está acontecendo com esses jovens que praticam o cyberbullying? Primeiro, Dunker, qual é o perfil do agressor?
Difícil fazer um perfil exato, mas a gente sabe de alguns caminhos, né, que são assim, vulnerabilizadoras para que alguém ingresse numa comunidade de ódio, ingresse numa comunidade red pill, incel, uma comunidade racista, né? Em geral, a gente tem aquele sujeito que vive, de uma forma ou de outra, uma situação de marginalidade. Mas marginalidade no sentido antropológico, né? Não quer dizer bandido. Marginalidade no sentido de, opa, eu não estou me sentindo pertencendo. Pertencendo a esse corpo, a essa turma, a essa classe, a essa escola, a essa comunidade, né? Quer dizer, então eu vou indo assim meio para as margens. O que acontece na adolescência? Por isso a adolescência está especialmente vulnerável a isso. Todo mundo se sente marginal. Todo mundo se sente inadaptado, disfuncional, incoordenado, não amável, cheio de espinhas. Ou seja, esse é o perfil básico, seja você 50 anos, 60 ou 15. Se você se comporta como um adolescente, você vai ter essa experiência. E aí, ao contrário do que a gente tinha antes, onde os marginais, vamos dizer assim, se organizam em torno da turma do futebol, a turma da música, a turma do samba, a turma da política, do rock, hoje é mais fácil, né, que esses agrupamentos sejam coordenados fora, né, por anônimos, por grupos que dizem venha para cá que nós vamos odiar juntos. Porque nós somos assim, a fábrica, né? Nós somos a central dos marginais. Então vem para cá, que daí junto você vai ver que força você vai ter.
Esse foi Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Um breve intervalo na nossa conversa com a professora Maria Júlia Kovács, para ouvir o professor Paulo Artacho, colunista do Olhar da Cidadania.
É importante cair a ficha dos brasileiros de que o Brasil é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, pela nossa localização tropical e pelas nossas dimensões continentais. Não só pelos eventos climáticos extremos, como as secas, como inundações, como no Rio Grande do Sul, escorregamentos de terra em Petrópolis, Paraty, que ocorreram nos últimos anos, é muito importante que a população e o governo, municipais, estaduais e federal, identifique claramente quais são os riscos às mudanças climáticas que temos e implementem ações para minimizar estes riscos. Um deles é da questão das grandes secas. 2023 e 2024 foram anos de secas absolutamente históricas no Brasil. Elas estão se tornando mais frequentes. As três maiores secas que a Amazônia sofreu foi 2005, 2010 e 2023, 2024. Todas muito recentes. Portanto, nós temos que tomar medidas. No caso da agricultura, que é um setor econômico que sofre muito com as secas, nós temos que melhorar a nossa resiliência no setor agropecuário. Outro setor econômico importante é a geração de hidroeletricidade, que gera 60% da energia elétrica no país, e essa fonte de energia crucial para manter a nossa economia depende da chuva, ou seja, depende do clima. Então, nós temos que investir em energia solar e eólica e guardar a nossa água nas nossas reservas hidrelétricas para regular o mercado de energia, porque energia solar e eólica tem uma intermitência que é característica dessas fontes. Mas, efetivamente, nós precisamos de um planejamento energético adequado para o nosso país, que possa tornar o país mais resiliente às secas que vão ocorrer mais frequentemente em nosso país.
Eu sou Paulo Artacho, professor titular, chefe de departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje estamos falando sobre eutanásia com a professora Maria Júlia Kovács. Professora, estamos caminhando para o final do programa. Qual é o seu maior medo?
Na verdade, eu concordo com Gilberto Gil. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Então, eu me preocupo muito com o final de vida. Agora, pensando em mim particularmente, né? Eu não sei se eu vou buscar eutanásia ou morte assistida ou não sei o quê, ou se eu vou procurar um bom programa de cuidados paliativos e garantir que eu não vou ter sofrimento físico e tal. Mas isso não quer dizer que eu não queira discutir esse assunto, não pensando só em mim, né? Mas pensando nas pessoas. Na questão da recusa, na questão de poder ouvir quais são os maiores medos, as maiores dificuldades das pessoas que estão com sofrimento. Aliás, o meu trabalho como psicóloga é cuidar das pessoas em sofrimento. Eu acho que eu não estou incoerente comigo mesmo.
A maioria das pessoas tem medo da morte.
Na verdade, eu não sei se a gente tem medo da morte. Eu acho que a gente tem medo de morrer.
Como evitar esse sofrimento?
Eu tenho medo, por exemplo, às vezes de andar na rua e tropeçar, cair, por exemplo, e ficar dependente e não poder fazer as coisas que eu quero e tal. E ainda não é a minha morte, mas é uma morte em vida, né? Ficar dependente, depender de outras pessoas e tal. Tenho medo de assalto, tenho medo de um monte de coisa. Como é que a gente lida com medo? A gente fala sobre ele, a gente tenta se proteger na medida possível, mas se o medo começar a impedir a gente de viver, aí o negócio é mais complicado. São os conflitos da vida. Agora, falar sobre morte, eu tenho falado sobre esse assunto no Instituto de Psicologia desde a década de 1980. Ali tem alguns espaços, tem um laboratório de estudos sobre a morte, alguns lugares e espaços para falar a respeito. Eu me aposentei, então eu não estou mais o tempo todo lá, mas o laboratório continua existindo e, se Deus quiser, vão entrar 3 novos docentes lá na hora que forem aprovados os concursos, né?
Professora, na linha do tempo, o que mudou a discussão sobre o ato de morrer?
Eu acho que as pessoas estão buscando mais falar, estão buscando o cinema, estão buscando a literatura, estão buscando espaços de discussão, né? Dentro da psicologia, muitos alunos estão procurando estudar o assunto, mestrados, doutorados, vários sobre o assunto. Então, a gente está se mobilizando. Eu acho que mudou. A pandemia também fez com que a gente falasse mais sobre o assunto. A pandemia atingiu a todos nós, ficamos sob risco de vida. Alguns mais, alguns faleceram, alguns muitos. e outros tiveram Covid de vários tipos, curta, longa, não sei o quê, e a gente ficou falando sobre isso.
Professora, para fechar nossa entrevista, um sonho.
Olha, um sonho é que as pessoas sejam mais tolerantes, tenham mais possibilidade de conversar. Para mim, particularmente, que façam bons filmes sobre esse tema, que a gente possa debater, boa literatura, e que o assunto possa ser debatido de uma maneira aberta e tal, mas principalmente que a gente possa viver um pouco melhor, com mais tolerância, com mais possibilidade de a gente poder se entreajudar. Esse é um sonho.
E chega ao fim mais uma edição do Olhar da Cidadania, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.